A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Imagina ter rede no iPhone em todos os lugares do mundo, não estar dependente do lugar onde se encontra, se está no local longe de tudo, numa montanha ou num vale. A Apple quer que os seus telefones passem a funcionar num futuro próximo com rede por satélite e não pelas tradicionais redes que todas as operadoras disponibilizam ao cliente. A Google está em alta com o Gemini. Já a seguir vai perceber porquê. Fique por aí, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 342 da Hora da Maçã. Estamos a gravar domingo 9 de novembro de 2025. Estamos quase a fazer anos.
Quase.
Lá chegaremos. Dizer que, como afirmámos a semana passada, havia que atualizar os telefones para o 26.1 e quando está disponível para todos os utilizadores o 26.1, a Apple liberta logo para os desenvolvedores o 26.2 e traz uma novidade que é a tradução em tempo real através dos AirPods, os novos AirPods, e a partir do 2, não é? Que chega oficialmente à Europa. Não sei se recordam, mas esta era uma situação que não estava disponível na Europa. Estava só fora da comunidade europeia. O Live Translation, que é o nome em inglês dado pela Apple, é uma ferramenta que permite traduzir o que uma pessoa está a dizer em outro idioma, diretamente nos AirPods. Ou seja, permite termos uma conversa na vida real, traduzindo instantaneamente. O ideal é cada um ter uns AirPods, mas se só nós tivermos AirPods, os AirPods conectam ao telefone e também através do iPhone pode-se transmitir aquilo que pretendemos. Mas eu já tinha aqui falado também nesta situação através de chamadas telefónicas, uma chamada telefónica normal e também em FaceTime, que funcionava muito bem. Já o disse, volto a dizer, experimentei em japonês, em alemão, inglês, e estas três línguas funcionam perfeitamente com o português e portanto funcionam no iPhone, portanto vão funcionar nos AirPods. Fica aqui a nota que é a partir dos AirPods 2 e 3 e os AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído, portanto são os AirPods que estão disponíveis. Os meus são os AirPods Pro 1,
que não permitem,
portanto não tenho esta possibilidade, mas estes AirPods têm sido utilizados, bem utilizados, e qualquer dia tenho mesmo de trocar. Ou seja, todos os modelos que partilham um elemento essencial, que é o chip H2. Esse chip H2 é fundamental para reduzir a latência, ou seja, entre aquilo que dizemos e aquilo que a outra pessoa que está à frente vai ouvir, e para manter a qualidade de áudio impecável durante a tradução e garantir de facto a sincronização perfeita entre a voz e a resposta. O chip H2 permite também os AirPods da mesma forma que temos o iPhone, ou seja, com o user e a password, e ele estar no buscar e encontrarmos os AirPods. Estes meus e os que estão para trás permite, se uma pessoa qualquer encontrá-los, poder fazer reset aos AirPods e portanto ficamos sem eles facilmente a partir do chip H2. Isso não é possível porque está feito da mesma forma como estão os iPhones, e se uma pessoa tiver o user e a password, Alguém que queira tirar o user e o password não tem a possibilidade
não consegue
de fazer
Exato.
Isso. O tvOS 26.2, que também é o sistema operativo da tvOS, vai permitir criar perfis, o que é muito interessante, sem conta Apple. Ou seja, podemos criar um perfil de alguém que não tem uma conta Apple, incluindo infantis. E isto é particularmente útil no quê? Temos um convidado em casa e em vez de estar no nosso perfil, podemos colocar no perfil dele e ele utilizar o Apple sem estar ali a mexer nas nossas aplicações.
Exatamente, nas nossas definições, exatamente.
Sim, Exato. Sim, sim. Diria eu que isto só falta mesmo para os iPads.
Que é uma coisa que já se pede há muito tempo.
Eu diria que já, sei lá, há mais de 10 anos.
Eu padeço deste problema, até mesmo porque, sendo... Nós temos dois iPads, temos um bastante mais antigo que serve basicamente para a mais nova jogar, por assim dizer. E temos o mais recente, nona geração, que é basicamente o iPad de todos, no fundo. Mas o que acontece é que, normalmente, a mais nova, como quer jogar, e os jogos, a maioria deles já não funcionam no mais antigo, o que acontece é rouba-nos muitas das vezes o anterior, o mais recente, aliás. E portanto, ela, se tivesse a possibilidade de ter um perfil próprio, lá está, teria sempre aqui os seus joguinhos, teria sempre aqui neste caso as suas, também as suas possibilidades de comunicação, etc. Até mesmo porquê? Porque nós, com o nosso perfil, tudo, portanto, nós não temos de controle parental neste iPad, né? E portanto, sempre que ela utiliza o iPad, está, portanto, não há qualquer tipo de limite, ou seja, não há filtros. Pode usar e pode ver qualquer coisa que apareça, não é? Até mesmo conteúdos, se calhar, não muito próprios para a idade dela, nomeadamente em termos de violência e tudo mais.
Não, tem outra situação, é que, por exemplo, se tivesse o iMessage ligado, as mensagens, outra pessoa vai estar a receber as tuas mensagens.
Exatamente.
Se tens algo profissional, imagina tu tens uma pasta com algo muito importante, pode ser apagada. É verdade que podemos recuperar,
Sim.
mas isto
não, lá está, é uma coisa.
Eu diria que os perfis é uma coisa muito, muito importante.
É como te digo, é uma coisa que pedimos há muito tempo e esperemos que realmente a Apple aceda rapidamente este nosso pedido para resolver estes problemas.
Portanto, eu acho que era essencial ter isso. Passando em frente, uma notícia extremamente importante e que nós já aqui falámos várias vezes, mas o Mark Kurman vem aqui dizer e garantiu durante a semana que a Apple vai pagar $1,000 milhões à Google para ter uma versão especial do Gemini. Eu acho que isto tem toda a lógica e, portanto, eu já tinha ouvido falar sobre este assunto e para mim não era novo e de resto já tinha partilhado aqui com todos os nossos ouvintes. Aquilo que me parece que de facto vai acontecer é que a Google está cada vez a tornar-se mais na empresa principal em termos de inteligência artificial. Há aqui, obviamente, grande concorrência. Há aqui grande... Eu falei de Gemini e o Pixel que está aqui ao lado. Começou aqui a responder. A mesma coisa que ter aqui um iPhone e falarmos do Siri. E ele também depois começa a responder. Eu diria, e Ricardo, temos aqui ouvir também a tua opinião, eu diria que a Google, com esta decisão que conseguiu ter nos Estados Unidos de não perder e não ser considerado concorrência desleal e não perder esta ligação que tem com a Apple e ser o motor de busca principal da Apple, aqui haverá sem sombra de dúvida, até porque a Apple também tem interesse nisso, haverá uma ligação ainda maior entre a Google e a Apple, como a Google já o fez, por exemplo, com a Samsung. A Samsung foi no lançamento de, não sei exatamente de telefone, mas foi para aí há um ano ou dois, teve o exclusivo de muitas funcionalidades do Gemini, primeiro que até o Pixel, pagou para que isso acontecesse. Agora, imaginem aquilo que vai acontecer, que é A Google já é detentora do motor de busca, que eu diria que é usado por 99% das pessoas em todo o mundo.
Exato.
Não é? Posso estar aqui a errar um número ou outro, mas a maior parte das pessoas usam, ou quase a totalidade das pessoas usam a Google, não é?
Se bem que a pesquisa está cada vez mais a ser também feita através dos bots, não é? Através do ChatGPT e da Perplexity.
A Google já tem introduzido na própria pesquisa o Gemini. Uhum. E, portanto, já te dá ali várias opções através do Gemini. Portanto, a Google começou a introduzir e percebeu isso, e nós falámos aqui já há bastante tempo, que os motores de busca já deixariam de ser iguais ao que eram até então. E esta integração, eu acho que vai ser o caminho, porque em vez de tu ires à procura numa outra aplicação, procuras diretamente no Google e tens ali as respostas todas. Eu acho que o ChatGPT vai ter aqui um caminho para percorrer, e vamos ver o tal aparelho que o Johnny Hive está a fazer com a empresa do ChatGPT, e para percebermos o que é que está a acontecer. Mas acho que a Google está a ganhar aqui um terreno muito importante. Imaginem, o Gemini está em todos os Androids, ou seja, de uma ponta à outra, estará também no iOS e no iPadOS e portanto em todo o sistema operativo e em todos os computadores, em todo lado no ecossistema Apple, e portanto ganha aqui uma importância brutal, e portanto, ou acontecer isso, estará na mão de 99% das pessoas do mundo que utilizam a tecnologia, não?
Olha,
e que usam. Eu acredito que o número seja este.
Muito honestamente.
Porque eu sei muita gente que utiliza o DuckDuck, ou Opera, ou por aí. Mas o Chrome está sempre lá, as pesquisas do Google estão sempre lá. Eu, por exemplo, eu utilizo no iPhone o Safari, mas as pesquisas são feitas, são Google, não é?
Não, olha, uma coisa que eu te posso dizer, que eu já agora queria acrescentar muito rapidamente, é que obviamente que o tribunal tem decidido que a Google não precisa deixar de ser um motor de pesquisa pré-definido no Safari. Acho que aqui fortaleceu não só a dependência das duas empresas, e não nos podemos esquecer que a Apple tem usufruído 20 bilhões por ano só deste contrato, e portanto é um valor muito específico, de facto é uma fatia aqui muito grande, quase 25% face aos últimos resultados fiscais da Apple, da sua faturação, do seu lucro, yes. E portanto isto é relevante para a Apple. Além disso, aqui isto também aplica-se aqui no fundo o termo de reciprocidade, ou seja, já que a Google também paga 20 bilhões, a Apple pagar $1 bilhão neste caso para utilizar o Gemini não é de todo assim tão espantoso. Até acho que é um valor até relativamente baixo face ao acordo que já tem relativamente à pesquisa. E, portanto, é bastante acessível à Apple, neste caso, já está no trilhão cap, e, portanto, $1 bilhão não é nada, entre aspas. E agora, uma coisa que queria dizer é que, efetivamente, isto começando, ou seja, a Apple vai recorrer ao Gemini para impulsionar acima de tudo a Siri, mas também, obviamente, vai utilizar certas e determinadas interações do Gemini para potenciar a Apple Intelligence, disso não tenho dúvida nenhuma. Até mesmo porque a Apple Intelligence até agora, o que tem provado é que é relativamente limitado e está atrás de toda a concorrência. E uma vez tendo acesso aqui a certas e determinadas colaborações e certos determinados frameworks e código, obviamente, do Gemini para a Siri, a Apple, obviamente, que não tenho dúvida nenhuma que irá aproveitar algo mais para potenciar a sua Apple Intelligence. Eu acredito que não seja na sua totalidade, porque a Apple continua, como sempre fez, continua a gostar de ser soberana no seu negócio e ter realmente mão e controle sobre todas as instâncias do seu negócio. Mas aqui é quase uma rendição.
Eu acho que foi obrigada.
Sim, exato.
Foi obrigada porque não tinha tempo, não tinha outro caminho. E já tem aqui um parceiro que lhe dá muito dinheiro, não é?
Exato.
Já tem aqui um parceiro que lhe dá muito dinheiro e que ganharam ambos em tribunal. Eu acho que ganharam, tanto ganha a Google por pagar a quantidade paga, recorda-me lá, mas eu acho que assim de cor são 20 mil milhões.
São 20 bilhões de dólares por ano, exatamente.
20 mil milhões de dólares por ano. O bilhão para nós é diferente do bilhão para...
É mil milhões,
Para os Estados Unidos e até para o Brasil. Portanto, são 20 mil milhões de dólares. Vai pagar de mil, não é? Mil, fica com 19 e tem aqui um push enorme para poder conseguir dar aos utilizadores do iOS aquilo que prometeu, porque aquilo que prometeu não estava nem minimamente preparada para lá chegar, não é?
Não, exato, era precisamente isso que eu estava a dizer, ou seja, além desta reciprocidade que existe entre as duas empresas, o que está aqui patente é que a Apple rendeu-se às evidências. A Apple não consegue fazer, ou não tem tempo, como disseste, também para construir um modelo que seja equiparado minimamente à concorrência.
Não é só o tempo, Ricardo, não é só o tempo, é porque enquanto a Apple nos outros negócios todos que teve, não foi a primeira, mas foi a melhor em variedíssimos setores. Neste setor da inteligência artificial, ser o primeiro tem vantagem. É um sistema que evolui através dos dados que tu vais recolhendo e vais tendo.
Que é generativo, exato.
Ou seja, se tu entras no mercado, se entras 2 ou 3 anos depois, os outros estão à tua frente muito tempo. Muito tempo mesmo. E portanto, aquilo que eu acho também é que a Google com esta jogada vai aqui colocar um bocadinho a concorrência de lado. Porque as pessoas o que querem hoje em dia é uma ajuda, primeiro nas pesquisas, e que seja uma ajuda enorme. Depois ajuda em coisas do dia-a-dia que façamos, e já o que eu disse que o Pixel, na experiência que tenho tido, ajuda em muita coisa do dia-a-dia e ajuda em coisas quase de forma automática. Toda a concorrência, ou seja, o ChatGPT, a Perplexity e por aí adiante, tu és obrigado a ir à aplicação, ou seja, não está ali propriamente quase de forma automática a perceber o que estás a fazer e a dar-te sugestões e ajuda em coisas que estás a fazer. E portanto, eu acho que esse caminho a Google vai muito à frente, e portanto eu acho que nesse caminho a Google, até com este acordo com a Apple, faz aqui uma jogada de mestre, sem sombra de dúvida, não é? Não sei se estás de acordo ou não.
Sim, sem dúvida. E agora vamos ver como é que vai ficar esta situação, e o que nós estamos à espera, obviamente, nós e todos os utilizadores, é que esta adição do Gemini à Siri venha trazer tudo aquilo que foi prometido da Siri desde 2024, que até agora infelizmente não se materializou, e que realmente que a Apple consiga, neste caso, entregar a todos os utilizadores o tão esperado e prometido e necessário verdadeiro assistente digital que será a Siri, e pronto, continuaremos à espera a ver quando é que isto se materializa.
E a Google não para, agora vai introduzir o Gemini no Google Maps, e que vai permitir, através de voz, interconexão com o Google Maps. Ou seja, por exemplo, temos uma rota no Google Maps, a meio queremos fazer uma compra de algo específico, ou apetece-nos comprar, por exemplo, um café ou procurar um restaurante. Basta, por voz e sem ter que estar a ir ao telefone quando estamos a conduzir, falar com o Google Maps, e ele vai encontrar o que pretendemos e fazer um desvio à rota de forma automática, e depois o destino não desaparece, não é? E, portanto, isto vai acontecer no Google Maps, e eu acredito que depois também passe para o Waze, que é também uma ferramenta da Google, e portanto é algo que vai aqui acontecer. Eu acho que a Google está aqui a introduzir e a espalhar o Gemini por todo o lado. Dizer também, até porque o Mark Gurman acaba de enviar a newsletter da semana, e fala aqui de uma coisa que se tem falado muito também, e volta a falar com insistência, que a Apple quer, num futuro próximo, ter telefones que funcionem com satélite. Ou seja, não estares dependente, isto é uma machadada nas operadoras, que é vai ser, ou seja, ou então vai obrigar as operadoras também a terem, exato, soluções via satélite.
A terem cobertura via satélite, claro.
Que eu acho que poderá também ser um caminho. Neste caso, há muito poucas operadoras, por exemplo, o Elon Musk com o Starlink funciona muito bem, e portanto pode ser um parceiro. Há aí mais algumas empresas que têm essa solução, mas o Elon Musk já tem larga experiência com o Starlink, ou seja, teremos sinal de telefone em todos os sítios do mundo onde estivermos, não é? Porque já não estamos dependentes das antenas, e eu acho que é um caminho, até porque os grandes custos das operadoras são os repetidores, são os emissores e por aí. São custos enormes, e eu acho que num futuro próximo podemos estar eu não diria na totalidade, mas quase a totalidade a funcionar através do satélite, e não termos a situação de estarmos num local sem rede, porque já não estamos dependentes, temos muros à frente, nas montanhas, ou estamos num vale, ou por aí adiante, e que não chega lá o sinal, porque o sinal vem via satélite.
Exato, ou seja, no fundo, todos os operadores até agora celulares trabalham através destas células, ou seja, são torres que funcionam em sistema de cascata e repetição, e que realmente propagam o sinal pelo território. E apesar do território estar até atualmente muito bem coberto, existem ainda certas e determinadas situações onde não temos sinal. Existem locais mais remotos, mais ermos, mais recônditos, mais interiores, por assim dizer, onde apesar de estarmos em pleno ar livre, não temos sinal. E é aqui que entra realmente a situação do satélite. A Apple introduziu isto com o iPhone 14, uma ligação via satélite, o iPhone 14 Pro, portanto faz a ligação via satélite quando não existe serviço, até mesmo se esta situação será assim, será e sempre será para ser utilizada em questões de segurança e de emergência também. A Apple também, inclusive, depende de uma pequena companhia que é a Globalstar, que tem neste caso um determinado número de satélites aqui em órbita baixa a circundar o planeta, realmente, mas Elon Musk está a aparecer em força. Está a aparecer em força porquê? Porque Elon Musk já tem, inclusive, é aquilo que estavas a dizer, já acontece nos Estados Unidos. Elon Musk já tem negócios com a T-Mobile, com a Verizon, e também com a AT&T, e portanto, logo estas que são as três maiores operadores dos Estados Unidos, já têm o serviço que é fornecido pelo Starlink. Ou seja, o Starlink está cada vez mais, e obviamente tem aqui a vantagem de ter a empresa SpaceX, que vai fazer não só a exploração espacial, como também faz o lançamento e realmente descarga dos satélites na órbita terrestre. Isto vai, neste caso, Elon Musk tem a faca e o queijo na mão, ou seja, tem formas de os pôr lá em cima, e é ele que os constrói, e portanto tem aqui nestas duas empresas, tem praticamente, tem não vou dizer monopólio, mas tem realmente grandes vantagens relativamente às outras empresas que dependem sempre de empresas que sejam aeroespaciais para poderem lançar, obviamente, os seus satélites. E como tal, Elon Musk aparece aqui na linha da frente, já com experiência, já com uma rede de satélites a orbitar o planeta e que fazem uma boa cobertura já, vai lançar ainda mais para ter mais cobertura, porque a ideia é ter cobertura em todo o planeta, e portanto, uma vez tendo isto, obviamente que aquelas situações de não termos rede, quando estamos num sítio assim mais remoto, provavelmente serão cada vez menos frequentes. E portanto, aqui só vai,
sim,
ajudar.
E imagina a qualidade que isso vai aumentar na vida das pessoas, não é? E portanto, eu acho que esse é um caminho. Eu acho que isso é um caminho.
Eu estou a ver, por exemplo, os serviços de emergência, os fogos florestais, por exemplo, ou seja, tudo muito mais rápido e tudo com uma possibilidade. Ou seja, as aplicações são inúmeras, há um potencial enorme.
Apesar de em Portugal haver uma rede paralela. Exato. Que devia funcionar, mas, e que não tem funcionado.
Exato,
vezes.
O Sirvesp já conheceu dias melhores, ou melhor, ainda está para conhecer dias melhores, mas lá está, isto é fundamental para não só em termos de comunicações, como em termos da própria situação de emergência e de proteção civil. E portanto, isto é um tema que é muito quente, é um tema que é muito, muito bem visto e muito aguardado também para desenvolvimento pela Apple, e se isto for para a frente, esperemos que sim, até mesmo porque as operadoras vão ter que trabalhar nesse sentido, as operadoras também vão ter que trabalhar no sentido em que terem uma cobertura via satélite, caso necessário, uma vez que têm, para já, para não ficarem atrasadas relativamente a outros países que mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, e depois também para poderem dar aqui a todos os utilizadores nacionais as mesmas possibilidades que têm nos Estados Unidos, porque efetivamente isto é uma comunicação em que tem uma abrangência muito maior, e de facto será à partida até com muito boas velocidades, até mesmo transmissão, com latências mais baixas e uma transmissão segura, obviamente que será sempre muito interessante ver como é que isto vai funcionar.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar duas dicas. A primeira tem a ver com, agora podemos definir alarmes para lembretes. Isto está muito jeito. Na primeira meta do iOS 26.2 há uma nova opção para configurar um alarme com a app de lembretes, com os Reminders. Além disso, os alarmes podem ser configurados na app do relógio. Também podem ser integrados nos lembretes, os quais são diferenciados entre si por cores. Os alarmes de lembretes são em azul e os alarmes que estamos habituados até agora são em laranja, que todos os dias de manhã devem olhar para essa cor e quando vão lá meter o dedo cheio de sono a dizer já é hora de levantar para ir trabalhar, devem recordar esse tal laranja. E portanto agora os lembretes também vão ter aqui alarmes. Eu já fazia muitas vezes que precisava de fazer determinadas coisas para não ter só o aviso, porque nós temos já tantas notificações que às vezes há coisas que nos passam e portanto há coisas que temos que fazer naquele horário, naquela hora, sem falta. E eu já metia alarmes e depois até dava o nome do alarme, aquilo que tinha que fazer, e portanto assim é uma forma de do alarme estar integrado no próprio lembrete, e quando vamos fazer um lembrete que é mesmo necessário sermos avisados e tem que ser naquela hora, também configurarmos um alarme. Acho que dá imenso jeito. A outra dica tem a ver com uma nova definição que vem no 26.1, que permite controlar o Liquid Less. Há quem goste da transparência, há quem goste de menos transparência, e agora na área dos ecrãs, nas definições, aparece aqui o display e luz, e vão perguntar se queremos claro ou escuro, não é? Se queremos de forma automática de dia ou de noite, ele ficar a branco ou preto o ecrã. E depois tem uma opção que diz Liquid Glass e depois diz Tinted. O Tinted é um design mais opaco, que permite ter mais contraste e reduz a transparência. Portanto, quem não gostar de tanta transparência pode ir aqui a esta opção, nas definições, o ecrã e brilho, e escolherem o Tinted no Liquid Glass e ficam com menos transparência. Portanto, ficam aqui estas duas dicas. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, dicas trago uma questão agora no 26.1 que pode ser bastante útil, que é ver o histórico das passwords, ou seja, à medida que vamos trocando passwords, o iOS vai recordando e vai ficando com o histórico das passwords de uma determinada aplicação ou site que visitemos no nosso iPhone ou qualquer outro dispositivo que tenha o nosso Apple ID e que tenha o Keychain ativo, lá está, o Keychain iCloud permite realmente ter, que é importante, permite ter as passwords todas sincronizadas em todos os dispositivos. E, portanto, isto é uma grande mais-valia. Porquê? Porque imaginem que têm algum dia que entrar num dispositivo não Apple e que ainda, portanto, não atualizou a password nem nos cookies nesse computador, por assim dizer, ou outro telefone, um Pixel, por exemplo, ou um Android, e realmente o que podem fazer é ir ao iOS, efetivamente, ou ir a iCloud.com, por exemplo, e ver o histórico. Neste caso, nas passwords, conseguirem ver o histórico das passwords que tiveram. E isto é muito, muito interessante, até mesmo para não repetir passwords antigas. Podemos, inclusive, ter, lá está, alguma outra situação, algum site que eventualmente ainda não esteja, nunca se tenha feito a atualização e, portanto, conseguimos ver as passwords todas antigas e é uma mais-valia, até mesmo porque podemos sempre recuperar algo que já estava esquecido ou então irremediavelmente perdido. E então aqui tem como o fazer. Portanto, na aplicação de password, vamos procurar, neste caso, a credencial, o site ou a app que nós queremos ver o histórico de passwords e automaticamente vamos ter a noção de que o iPhone reconhece que algo foi alterado, porque vai aparecer uma opção chamada Ver Histórico, ou View History em inglês, e depois ao carregarmos aí, aparece-nos neste caso a password mudada, ou as várias alterações que essa password foi alterada, e realmente conseguimos ver o histórico de alteração de password, o que é muito interessante, porque lá está, como digo, às vezes precisamos de nos lembrar da senha anterior, por alguma razão, precisamos de, estamos a utilizar um dispositivo não Apple que não tenha a possibilidade de ter as passwords, neste caso, atualizadas e, portanto, temos que ir procurar a password anterior e, portanto, há aqui uma série de situações que, no qual isto é muito bem-vindo. E aqui fica a forma correta de o fazer, portanto nas passwords basta irem procurar o nome do site ou o nome da app e depois clicar em View History ou Ver Histórico e automaticamente tem lá todas as alterações que foram feitas de password neste site ou aplicação.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, Ricardo, hoje dou-te a palavra.
Na área de aplicações trago aqui duas aplicações que foram galardoadas, neste caso, como a melhor, por exemplo, esta primeira, a melhor em foto e vídeo. Neste caso, mais de 100 milhões de downloads. O nome desta aplicação é Prequel. Prequel. Prequel é uma coletânea de filtros que podemos utilizar, filtros tanto em foto como em vídeo, como também para shorts para redes sociais, reels, TikToks, etc. Portanto, há vários templates, vários efeitos em tempo real, conseguimos ver. Temos, por exemplo, aquela célebre reta vertical, que se mexemos na horizontal vemos o antes e o depois, portanto isto tudo em tempo real, tem variadíssimos filtros utilizados até mesmo a nível profissional, A aplicação é gratuita, mas depois tem, obviamente, conteúdo pago. Depende dos filtros que quiser, pode também ter uma subscrição, se preferir, para ter acesso a todos os filtros, e como tal é uma aplicação que vale a pena ver. A versão gratuita já tem muitos filtros que nos permitem brincar, entre aspas, com a imagem e vídeo, e até mesmo ver aqui, novamente em tempo real, qual o efeito que o mesmo produz. E, portanto, é uma aplicação muito, muito interessante de ter, e, portanto, a todos aqueles que necessitam, por favor, verifiquem esta situação, porque é bastante interessante. Prequel. A outra também foi galardoada como a App do Ano, portanto, galardoada pela própria Apple. Teve excelentes críticas da CNN, USA Today, da Wall Street Journal, de Forbes, e portanto chama-se 24Me, Smart Personal Assistant. Isto no fundo é um calendário, neste caso, que é um assistente pessoal, que vai aproveitar, neste caso, o calendário que nós já temos, vai facilitar as entradas no calendário, vai ter lembretes, vai ter um espaço de notas, um espaço de listas pessoais. Tem uma coisa muito interessante, que é o Someday Task. Portanto, imaginem que têm uma tarefa qualquer, ou então imaginem que algum dia querem fazer alguma pequena obra de bricolagem em casa, e põe no Someday Tasks, e depois isso é uma coisa que fica sempre a flutuar, digamos, quando acedemos à aplicação, e temos aqui a possibilidade de nos recordar, o que é ótimo para aquelas coisas que, quando temos tempo, não nos lembramos, ou quando nos lembramos, não temos tempo. E, portanto, isto é uma forma fácil de realmente ter aqui sempre um lembrete constante, de acordo com quando também utilizamos a aplicação. E que realmente nos relembre que existe aquilo, ou que desejávamos fazer aquilo um dia. A aplicação, neste caso, também faz do calendário aqui uma gestão bastante interessante. Obviamente tem inteligência artificial por trás também. Podemos tirar as notas, podemos ter tarefas, podemos também ver no Apple Watch, portanto, que também tem uma companion app para o Apple Watch. E neste caso é uma aplicação que eu recomendo vivamente. A aplicação é gratuita, é um teste de 7 dias gratuito, mas depois custa cerca de 30€ por ano. Mas para quem tem uma vida muito atarefada e realmente necessite de ter tudo muito bem calendarizado, muito bem marcado, tem aqui uma excelente oportunidade para o fazer através desta aplicação. Portanto, 24Me, Smart Personal Assistant, disponível obviamente na App Store.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar uma proposta para 15 de janeiro, para colocarem na agenda. Agatha Christie vai estar na Netflix. Vai estrear em Portugal a nova série Agatha Christie's Seven Dials. Esta adaptação de Seven Dials Mystery conta com Mick McKenna, Bruce, e com um vasto elenco, e portanto tudo o que mete o mistério da Agatha Christie a mim interessa muito, e eu acho que a grande parte das pessoas, porque é uma referência, não é?
Claro.
Ponham no calendário, 15 de janeiro, Netflix, portanto é muito interessante. Ou promete ser muito interessante aquilo que aí vem. Depois queria deixar a dica de um filme da Amazon Prime, Play Dirty, que é representado pelo ator Mark Wahlberg, que é um ladrão profissional, é um especialista em assaltos muito bem planeados e executados, ou seja, são executados na perfeição, e Parker é de facto um homem que se pode dizer que é um operário do crime, e ele busca sempre a simplicidade, a lógica e a eficiência em todos os assaltos que faz, e vai direto ao ponto, não é? E, portanto, para ele o que importa é dinheiro. Mas este ladrão, experiente, não é? Como disse, prepara o maior golpe da sua vida e é um thriller repleto de ação. É um assalto que coloca frente a frente este ladrão com a máfia de Nova York e, portanto, é uma história muito intensa, astuta e cheia de suspense e, portanto, é uma boa dica para um filme da Amazon Prime, Play Dirty. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, trago-vos aqui duas séries, uma da Disney Plus e outra da Apple TV. A primeira da Disney Plus que trago chama-se Washington Black e conta a saga, neste caso, a épica aventura do artista e cientista George Washington Black, Wash, como era conhecido, que embarca numa aventura por todo o mundo praticamente e que tem uma máquina voadora. Isto é passado no século XIX, neste caso, portanto ainda com alguns resquícios da escravatura, onde Wash também nasceu e cresceu como escravo, mas depois foi neste caso liberto pelo seu senhor, vá, chamemos assim, interpretado nada mais nada por Tom Ellis, que é o nosso bem conhecido Lucifer da série da Star. E uma coisa que é muito interessante é porque é um misto. Esta série não só tem o lado histórico e também o lado sensibilizante relativamente à escravatura que foi feita, portanto, e que foi abolida felizmente também no século XIX, mas também é um misto de Júlio Verne com Lee Fogg, com realmente Martin Luther King. Portanto, há aqui vários componentes para que fazem disto uma série que é fantástica, de ficção, mas que também puxa muito pelo lado humano, quando nós vemos também todos os horrores que foram feitos no tempo da escravatura. E como tal, é uma série que eu recomendo a todos verem. Washington Black na Disney Plus. A outra série que vos trago, e para terminar em grande, é a série esperadíssima na Apple TV Plus, a Pluribus, feita neste caso nada mais nada menos do que pelo Vince Gilligan, que é quem escreveu e produziu Breaking Bad e o Better Call Saul. E portanto temos aqui grandes ingredientes para uma série que basicamente segue, neste caso, a Carol Sutka, que é uma das 12 pessoas do mundo que são imunes aos efeitos de The Joining, que é uma espécie de vírus extraterrestre, lá está, que domina e controla a mente da população humana. E, portanto, vai muito sobre isto, sobre a irreverência de Carol, sobre a tentativa de Carol também avisar todo o mundo deste controle que os extraterrestres estão a ter sobre os humanos. E, portanto, é uma série que está muito, muito bem cotada. Tem tudo para ser uma excelente série, devido a quem a escreveu e quem a produziu, e portanto, a não perder, os primeiros episódios já estão disponíveis na Apple TV Plus, e portanto, na Apple TV agora, peço desculpa, e portanto, nada como começar com Pluribus, a ver, já disponível na Apple TV.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã e antes de terminar, quero aqui deixar um alerta aos nossos ouvintes, porque normalmente nós aqui damos bons conselhos, às vezes erramos, mas normalmente damos bons conselhos. E eu ainda ontem encontrei no Instagram uma conta que eu sigo com dicas de muitas coisas, de viagens e tudo isso, mas já duvidei ali de muita coisa que é apresentada. E ontem foi inevitável eu ter de comentar aquilo que era apresentado no Instagram por este influencer português, dizia ele que pode comprar um telefone nos Estados Unidos ou no Dubai por menos de 500 euros e não tem problemas e pode poupar muito dinheiro, e dizia ele que era uma maravilha e portanto entra em Portugal e que não há problema nenhum. Atenção, não embarquem nestas coisas. Primeiro, ele disse-me depois que comprou um telefone 17 Pro Max 1 Tera por 500 euros, é impossível. Eu fiz as contas e é impossível, tanto no Dubai como nos Estados Unidos, mesmo com o trade-in, que é a devolução do telefone que nós temos, e portanto com o telefone mais caro que possa a Apple receber, ou seja, o 16 Pro Max, a Apple só paga $670 nos Estados Unidos e 500 e tal euros no Dubai. Eu diria, e já aqui disse e volto a dizer, que a Fnac e a Vorten dão pelo seu telefone bons preços. Vá a uma Fnac ou uma Vorten e pergunte quanto é que vale o seu telefone e aquilo que eles oferecem para o telefone, e dão bons preços. Não embarquem nestas histórias. Primeiro, vejam a possibilidade de Portugal. Aliás, a Fnac e a Vorten dão-lhe o dinheiro em mão, dinheiro vivo, dão-lhe no cartão, e não precisa de comprar um produto de forma imediata. Não é a mesma coisa da Apple. A Apple faz o trade-in, ou seja, eu estou a comprar um telefone e devolvo outro. Portanto, a Apple só nessa forma é que recebe telefones usados. Depois, a questão principal que já aqui falámos inúmeras vezes. Para já todos os produtos que compramos fora de Portugal, se compramos via web, todos têm de ser taxados pelo
Sim, IVA. Todos têm imposto, exatamente.
É obrigatório. Todos. Numa viagem, há alguns limites que podemos ter, que andam ali à volta dos 300 ou 400 euros, mas não há nenhum telefone, nenhum iPhone, que custe os que tais 500 euros, como ele diz. Só se eventualmente entregar um 16 Pro Max de 1 Tera e poder comprar um SE, só aí o valor é mais baixo. Mas atenção, que as autoridades não papam grupos, e para falando de linguagem corriqueira, que é, se for identificado, se for mandado parar, identificado determinados produtos, a pessoa tem que fazer prova que o produto é comprado em Portugal, e portanto tem que ter faturas e apresentá-los na fronteira às autoridades que lhe pedirem isso, e portanto pode não ter ali a fatura, mas tem determinados dias para apresentar a fatura, se não vai pagar uma coima, ou então o produto fica apreendido, ou se o que quiser recuperar vai ter que pagar o IVA mais taxas alfandegárias, e portanto o barato sai caro. É verdade que pode ter a sorte de passar e não ter, não ser interceptado
e não ser verificado, claro. Pronto. Exatamente.
O telefone fica mais barato que em Portugal. Atenção que nos Estados Unidos os preços são apresentados, têm, a maior parte dos estados têm taxas.
Sem taxa estatal, exato.
Mais 8%, 9%, depende do estado que esteja. Há um ou outro estado que é zero, mas são muito poucos. E depois tem a questão da garantia da Apple, comprando nos Estados Unidos, ser só apenas um ano. Pode comprar eventualmente o Apple Care, mas o Apple Care nos Estados Unidos, como temos vindo aqui a dizer, eles estão a cortar, ou seja, aqui há uns tempos podia-se comprar 2 anos de forma imediata, e eu agora acho que só se pode comprar 1 ano. E depois é preciso um cartão americano para descontar mês a mês.
Exato.
Portanto, tenham atenção a tudo isso. Não acreditem em tudo o que ouvem e veem na internet. Façam as vossas próprias pesquisas, porque há boa gente, só para ter aqui likes e ter visualizações, que faz este tipo de anúncios que não são reais. E portanto, eu já tinha duvidado ali de algumas coisas. Eu não vou estar aqui a dizer o nome da pessoa em si, mas já tinha duvidado ali de algumas coisas, porque apresentam viaje até à Tailândia e pague de 30 euros por uma estadia e pague 1 euro por uma refeição. Não é bem assim, atenção, desconfiem sempre, porque eu também viajo muito e sobre esta área eu e tu, Ricardo, temos um conhecimento absoluto e podemos dar aqui bons conselhos a todas as pessoas. Se a Vorten e a Fnac fazem trade-in, é sempre melhor comprar em Portugal, tem garantia portuguesa, podem eventualmente comprar o Apple Care Plus, e já aqui falei, e não vou estar a repetir agora a forma como se pode comprar o Apple Care Plus, que não existe em Portugal, mas pode-se comprar no estrangeiro e ter as mesmas condições e garantias em qualquer parte do mundo, desde que tenha o Apple Care Plus, mas não embarquem nestas coisas. Fica este aviso. Vamos então fechar a dizer que o nosso blog é horadamaca.wordpress.com e tem o nosso e-mail para nos escreverem se quiserem, horadamaca@icloud.com.
Sem dúvida. Não se esqueçam também de passar, fazer uma visita no nosso sponsor principal, seja presencial, seja online, em www.iservices.pt. Veja tudo o que a iServices pode fazer por si e pelos seus dispositivos. Sabem que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm um desconto direto e imediato nos serviços de reparação e na compra de acessórios da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem aí desse lado, a ouvir e a seguir o nosso podcast e também a visitarem presencial ou online as lojas da iService. Da minha parte, só posso agradecer o vosso tempo, a vossa atenção e o facto de continuarem a seguir este podcast religiosamente. O nosso muito obrigado. Estaremos cá dentro de uma semana aproximadamente e até lá, bem-ajam, até para a semana.
Aquele abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.